Entrevista.
Estamos no Março Lilás, a campanha para conscientizar a população sobre a prevenção do câncer do colo do útero. E para falar sobre este assunto, convidamos a doutora Adriana Moura, que é médica oncologista do Hospital Universitário de Brasília. Doutora Adriana, muito bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite e por dar esse espaço para discutir um tema tão importante.
A gente que agradece, viu, doutora, a sua disposição de conversar com a gente. Doutora Adriana, de que forma a infecção por HPV, né, que é o vírus aí que provoca, né, o câncer do colo do útero, pode evoluir para esse tipo de câncer?
A infecção do HPV, ela é muito comum, assim, tem dados aqui do Brasil que mostram alta prevalência em mais de 50% das mulheres e mais de 40% dos homens. E na maioria das vezes, o próprio organismo, ele consegue eliminar o vírus, combater o vírus. O problema é quando a infecção fica persistente, especialmente por alguns subtipos de alto risco, como o 16 e o 18. Aí, nesses casos, o vírus passa a interferir no funcionamento ali das células do colo uterino, levando a alterações progressivas. Isso não é uma alteração que acontece de uma hora para outra, é um processo que pode levar até anos, é um processo lento. E passa de lesões pré-malignas, ali pré-cancerígenas, até chegar ao câncer propriamente dito.
Ah, interessante. Então, pelo que a senhora está explicando, exames regulares, né? Podem aí ser eficientes como prevenção do câncer de colo do útero?
Exatamente. Então, é um câncer que é prevenível. Então, a gente tem várias estratégias de prevenção. Então, a principal dela é a vacinação contra o HPV. Então, a gente tem a vacina disponível no SUS, a vacina quadrivalente, que protege contra 4 sorotipos. 6, 11, 16 e 18. Os 16 e 18, eles são responsáveis aí por mais de 70% dos casos de câncer de colo uterino. Mas a gente tem também, tem que lembrar sempre do uso de preservativos. Ele não protege 100%, mas ele reduz bastante ali a transmissão, a contaminação. E o preventivo, que é o exame Papanicolau, que é extremamente acessível, nas unidades básicas de saúde. E desde o ano passado, o SUS tem implementado também o teste do DNA do HPV, que é um teste molecular que é mais sensível, que consegue detectar esse vírus de alto risco e outros tipos de HPV antes mesmo de surgirem alterações nas células.
Ah, ok. Então tá aí. Boas estratégias de prevenção, né? Uso do preservativo, esse exame agora que a senhora explicou, né? Do DNA. E também aí o exame de Papanicolau. E o que dizer da vacinação, doutora Adriana, contra o HPV? Como é que a vacina pode ser uma arma eficaz?
A vacina é uma das maiores conquistas que a gente tem na medicina preventiva. Ela protege justamente, como eu falei, os subtipos de mais alto risco, 16 e 18. E o ideal é ela ser aplicada antes do início da vida sexual. Ela está disponível. Existe a vacina quadrivalente, que está disponível do SUS, na medicina, na rede privada ainda existe também a nonovalente, mas a principal, a vacina que tem no SUS, ela já protege muito, é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Desde 2024, o Ministério da Saúde passou a adotar a dose única contra a vacina, então antigamente usava duas doses. E agora o Ministério da Saúde segue a recomendação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e essa aplicação única facilita a adesão, aumenta a cobertura e protege mais gente. Então, você tem a proteção contra esses subtipos. E também, agora lembrando que pacientes que têm algum tipo de imunodepressão, então, por exemplo, pacientes que fazem tratamento oncológico, pacientes transplantados, pacientes portadores de infecção do HIV, essas pacientes também, elas têm indicação fora dessa faixa aí dos 9 aos 14, e aí elas também recebem um cronograma diferenciado com mais doses. Mas a vacina é essencial hoje para prevenção e deve ser tomada, a gente deve incentivar as crianças a usarem.
Interessante nessa questão da vacina, porque é um trabalho aí de médio e longo prazo, né? Mas que vai ter muito efeito lá na frente. Estamos conversando com a doutora Adriana Moura, que é médica oncologista do Hospital Universitário de Brasília. O assunto, a campanha Março Lilás, para conscientizar a população sobre a prevenção do câncer do colo do útero. Claro que a campanha ocorre em março, estamos terminando o mês de março, mas atenção ao câncer do colo do útero deve ocorrer, claro, durante todo o ano. Doutora Adriana, é claro que a prevenção é o melhor caminho, né? Mas infelizmente, em alguns casos, a mulher vai desenvolver o câncer do colo do útero. Como é que é feito o diagnóstico e que sintomas, né, a mulher deve ficar atenta em relação a esse assunto?
Então, o diagnóstico é, vamos lá, dos sintomas, então, pacientes com sangramento vaginal fora ali do período menstrual, ou sangramentos mais intensos, ou dor e sangramento após uma relação sexual, já tem que chamar atenção, corrimentos. Então, sempre é observar alguma alteração no seu corpo, sentir, procurar assistência médica assim que você perceber que algo não vai bem. O diagnóstico, ele começa na maioria das vezes com o exame preventivo, que a gente conversou, o Papanicolau, e se tiver alguma alteração, a paciente é encaminhada para exames complementares, um exame que é feito, chama colposcopia, se necessário, a biópsia, e é a biópsia que vai confirmar o diagnóstico do câncer de colo uterino. E aí, depois, outros exames podem ser feitos para avaliar a extensão da doença e para definir qual o melhor tratamento. Mas lembrando que o preventivo, ele tem que ser feito, o acompanhamento, ele deve ser feito, que quanto mais precoce, maior a chance de cura. Então, a gente tem que sempre pensar, sempre tentar prevenir. Então, como eu falei, lembrar sempre da vacina, fazer os exames preventivos e, em caso de alteração, também procurar assistência médica o mais rápido possível.
Perfeito. Doutora Adriana Moura, muito obrigado aqui pela entrevista, por a senhora ter atendido ao nosso convite, aí na sua agenda aí apertada, né? Ter conseguido aí falar com a gente. Um abraço para a senhora, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Obrigada, um abraço.